Olá, muito boa tarde, espectadores Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do Portal do Scouting com o nosso ilustríssimo Nené Reis, hoje de volta na antecâmara desse clássico final da Supertaça. E a pergunta que eu lhe faço, Nené, como ajoelhar Jesus em Natal Portista?
Em primeiro lugar, boa tarde, David. Boa tarde também para o António Queixada, que deve andar às compras, portanto, que compre as prendinhas todas para os meninos do Portal de Scouting, que não se esqueça.
Grande abraço para o António Queixada, que tem feito um grande trabalho aqui na ausência do Nené. O Nené que tem estado muitas vezes suspenso, mas o António Queixada tem feito aqui um bom papel.
Tenho tido algumas lesões. Aproveitar também para cumprimentar quem está lá em casa a seguir, dizer-me boa tarde e obrigado por nos seguirem. Em relação ao jogo de hoje, penso que é sempre um jogo de tripla, como é óbvio, mas penso que o Porto tem pelo menos a vantagem de... Não é, eu acho que não é da determinação, acho que é mesmo do querer da equipa, acho que quer mais do que o Benfica. E isso é uma vantagem muito grande. E penso que aproveitando possivelmente aquele setor defensivo, mais propriamente os dois centrais, penso que por aí poderá passar muito do êxito do Futebol Clube do Porto. Além, claro, que vão jogar num estádio magnífico, com um grande tapete, e com certeza que vão gostar de estarem à beira, o que para nós também é sempre um privilégio receber as pessoas no nosso estádio, como é óbvio.
Pois é,
acho que
o Nené conhece muitíssimo bem, pois é diretor de scouting do Sport Clube Beira-Mar. E fala-nos também um pouquinho já agora do relvado desse magnífico estádio municipal de Aveiro.
O relvado teve algumas melhorias, pronto, também parte da federação que tu tivesse em condições, mas é um relvado que promove um jogo rápido, e penso que favorecer, é um pouco mais parecido com o relvado do Futebol Clube do Porto até do que do Estádio da Luz. Portanto, penso que por aí também o Futebol Clube do Porto terá alguma vantagem. Além de, claro, que estar a jogar numa terra que também tem muitos esportistas, como é óbvio, tem mais esportistas que benfiquistas, a Aveiro, e portanto aí se sentirá-se em casa. Pronto, o Futebol Clube do Porto hoje treinou de manhã no Olival, o Benfica foi treinar à Gafanha, e hoje realmente vão se encontrar, e penso que vai ser um bom jogo. Pelo menos eu espero que seja um bom jogo, porque aquilo que a gente tem visto do futebol português também leva a que as pessoas comecem a dizer, pá, para ver isto não vale a pena ir ao estádio. Eu não estou a falar do Futebol Clube Porto, portanto, mais dos outros clubes, até alguns o futebol que praticam, de facto não é aprazível para as pessoas irem ao estádio. Eu acho que têm que se esforçar, mas acho que hoje vamos ter um jogo muitíssimo bom. Um grande combate ali no meio campo, possivelmente não iremos ver as equipas como jogam habitualmente, vão ser mais cautelosas, porque não é só uma taça que está em disputa, é muito mais do que isso. Quem perder fica fragilizado, na minha opinião fica fragilizado, muito mais fragilizado para o resto da época, quem perder, eu penso que por aí passará. Mas penso que o Futebol Porto jogando com a sua equipa habitual, falta saber o Otávio e o Corona se jogarem, espero bem que sim, porque acho que quando os artistas estão todos presentes podemos desfrutar também de magníficos espetáculos, e no caso do Futebol Clube do Porto eles são importantes. Penso que o Benfica vai voltar a ter a dupla, o Vertonghen com o Otamendi, e penso que por aí... Aliás, pela defesa do Benfica, que não é uma defesa muito... não está muito, muito consolidada, penso que só o Porto terá vantagem. Um aspecto que, para quem nos segue lá em casa, que também é importante a gente reter, é que o Futebol Clube do Porto é poderosíssimo nas bolas paradas, não é? É uma das armas muito fortes que o Futebol Clube do Porto tem, mesmo muito ensino forte, aliás, é a equipa mais forte no campeonato português. E do outro lado estará o Benfica, que também é uma equipa muito forte a defender bolas paradas. Acho que sofreu no último jogo um gol, no último jogo não, sofreu no passado, só tem um gol sofrido de bola parada, portanto...
Acho que tem dois, acho que nessa contabilidade escapou um, a Jorge Jesus, creio que tem dois. Ainda assim é um número interessante. Do ponto de vista defensivo.
Estou a ouvir tremido, mas está bem.
Estava a dizer que creio que tem dois golos sofridos o Benfica, de bola parada.
Ah, sim.
Mas ainda assim é um número interessante.
Sim, se calhar até teria muitos mais, se por vezes aquelas arbitragens e o VAR e não sei quantos mais fossem um pouco mais lúcidos, possivelmente teria muito mais. Mas isso, pronto, os três grandes não se podem queixar muito porque há resultados inquinados nestas últimas jornadas para todos os lados. Pronto, nós podemos, nós esportistas escolhemos para um lado, os benfiquistas escolhem para o outro, os sportingistas escolhem para o outro. Pronto, mas há de tudo um pouco para todos os sabores. Hoje o importante é que, de facto, o Foco Porto vença e convença, também é importante. E eu acho que a equipa de Foco Porto, eu vou repetir, a equipa de Foco Porto não é a equipa de Sérgio Conceição, é a equipa de Foco do Porto, irá apresentar-se na sua máxima força. Porque ultimamente, quando disse a equipa de Foco Porto, porque ultimamente disse a equipa de Sérgio Conceição, não é a equipa de Sérgio Conceição, é a equipa de Foco do Porto. A equipa é uma equipa do Porto, portanto, o Sérgio Conceição, tal como os jogadores, preenche os requisitos, neste caso para ser treinador, eles para ser jogadores, mas pertencem aos quadros, a equipa é do clube. Para as pessoas perceberem que às vezes dizem determinadas coisas que para alguém que está mais atento e não gosta de deixar passar em ânimo leve.
Mas não acha que esta equipe tem uma marca identitária muito própria de Sérgio Conceição? Não acha que é uma equipe construída muito pelo treinador? Ou acha que é exagerado dizer-se isso?
Não, acho que é uma equipa que foi... Isso é uma certeza absoluta. É uma equipa construída pelo Mr. Sérgio. Isso para mim não é clarinho. Até ia dizer que era preto no branco, mas depois acusam-me de racismo, não vale a pena. Portanto, é clarinho para mim. É trigo e farinha à par para mim isso. É ele que a constrói, porque ele é o que é o treinador. Identidade, penso que a identidade é do Futebol Clube do Porto, não é do Sérgio Conceição. Ele constrói uma identidade do clube. Claro que tem o seu cunho pessoal, é óbvio que sim, porque se ver um dia mais tarde outro treinador irá pôr um cunho pessoal também, e ele tem os seus méritos, como é óbvio, um treinador que tem dado muitas alegrias ao clube e que está, como é óbvio, e não tem motivos para mim, aliás. Acho que esta acha foi quem atravessou o Atlântico. Se calhar isto não é bem o Flamengo. Se calhar isto é um bocadinho mais complicado aqui. São menos, mas de qualidade. E isso. E possivelmente não vou dizer que ele vai ajoelhar, porque ele se calhar já lhe custa ajoelhar um bocadito. Estou a brincar, claro, com respeito pelos ossos. Mas se calhar já lhe custa, devido à idade, já lhe custa ajoelhar um bocadinho. E neste tempo também não convém haver muitos ajuntamentos, portanto não convém ir lá ao massagista, isto e aquilo. Aliás, a gente vê, até fazendo uma analogia à própria liturgia da época que vivemos de Natal, nós vemos que no presépio está lá a Maria, a mãe de Jesus, o Jesus, e está o José, que é o pai. E depois disso, só, portanto, para aquele lado só convidaram um burro e uma vaca, portanto... os dragões ficaram de fora daquele presépio, portanto eu penso que podemos pôr lá uma prendinha neste presépio bem bonita, uma tacinha, mas é pôr uma tacinha mesmo, não é dizer que participei naquela taça, é pôr a taça mesmo, porque às vezes põe-se papéis a dizer taça não sei de quê, o finalista, isto e aquilo, não, o interesse é pôr lá mesmo a taça, isso é que é importante.
É, nós de facto não nos contentamos com taças de papel, não é? É mesmo?
Não.
Taças verdadeiras.
Definitivamente isso é mais cartões de boas festas, mas nós não somos muito dados para isso. É mesmo para a festa. Não, mas nós gostamos de fazer festas. E além disso, pronto, podem sempre, em caso de... Que eu acho que vai acontecer, em caso de vitória do Futebol Clube Porto, quem perde pode sempre ir comprar uns ovos moles e pronto, ir adoçando a boca até Lisboa. Pronto. Fica sempre bem. Azia, pronto, vai passando um bocadinho, pronto, mas... Penso que só o Porto hoje estará num bom momento. E penso que também aquele estádio também vai ser palco também de um grande encontro de futebol. Acho que isso também é importante referirmos, que é sermos capazes de ter um bom encontro de futebol com duas boas equipas. pronto, e que ganhe o melhor, claro que o melhor é sempre o Livrão. O Livrão, não há hipótese.
E o Nené considera, disse que era um jogo de tripla, mas atribui algum favoritismo ao Futebol Clube do Porto?
Sim, até mais para já o Futebol Clube do Porto tem algumas vantagens. É uma equipa que está construída já pelo Seixas Conceição, já com algum tempo de percurso, só com algumas épocas. Enquanto do lado do Sport Lisboa e Benfica, é uma equipa que está a ser construída este ano, na prática, pelo Jorge Jesus. Portanto, aí tem logo uma vantagem o Futebol Clube do Porto. Depois parece-me que tem melhores intérpretes nas zonas nucleares. Penso que tem melhores intérpretes do que o Benfica. Mas fora isso, há qualquer coisa que, quando não resulta bem, o Futebol Clube do Porto tem sempre mais, que faz parte do seu ADN, que é que o querer. O querer é muito mais forte do que a determinação. Nós podemos estar determinados a ganhar o jogo, mas o querer, o Futebol Clube do Porto costuma responder de maneira sempre muito assertiva. Quando digo que é um jogo de tripla, é um jogo de tripla porque uma expulsão, uma invenção qualquer de um bar ou qualquer coisa, se calhar põe logo tudo fora do sítio. E isso é aquilo que eu, não é que tenho mais medo, mas que eu não gostava de ver. Gostava de ver, de facto, um jogo de futebol entre duas boas equipas a jogar futebol. Como disse, que ganhe, de facto, o melhor, que seja sempre o Futebol Clube do Porto, o melhor, como é óbvio. Mas que os árbitros ou a equipa de arbitragem, que agora são quase tantos como os jogadores, com bar e cidades de futebol, isto e aquilo, não tivessem influência no resultado. Isso é que acho que era importante, e eles passarem um bocadinho ao lado. Eu nem sei quem é o árbitro, mas penso que será o Pinheiro, mas francamente não sei quem é o árbitro.
É o Hugo Miguel, assistido pelo Pedro Martins e Ricardo Santos, e o quarto árbitro, Rui Costa. No VAR, Luís Godinho e Bruno Esteves. Pronto. Foi uma equipe de arbitragem escolhida que não agradou muito às hostes azuis e brancas.
Claro que não agrada. Então, se já martelaram, não pode agradar. Mas pronto, vamos ter mais de
um. Fica algo preocupado com esta escolha?
Sim, fico preocupado porque a arbitragem portuguesa neste momento, como é óbvio, já tivemos bons árbitros, não passa um bom momento, não tem grandes intérpretes. A arbitragem portuguesa, a gente viu, basta ver o que é que se passou no Estoril Futebol Clube do Porto, na equipa B, para percebermos que há coisas que são surreais, no Covilhã e por aí fora, não mandam árbitros para a jarra porque põem a habitar na segunda liga, e mandam para lá as mulheres, a mulher do presidente do Conselho de Arbitragem, como é observadora, para dar nota ao árbitro, e o gajo não vai para a jarra. Não. Quem comete erros graves, que lesam um clube, que depois os pontos já não se tiram. E neste caso, um erro do árbitro ou do VAR pode tirar uma taça a um dos clubes. E esse é o que eu acho que... um receio, e acho que o Futebol Porto também tem esse receio, que é, de facto, o árbitro não ser aquele intérprete que deveria ser, mas foi o que ficou decidido. Esperamos que ele tenha um dia feliz, talvez, se calhar, com este espírito de Natal, e ele veja uma luz ao Oriente, e se calhar alguma virgem também vai aparecer, e ele se calhar vai ter alguns momentos de lucidez.
É como falou aqui nesse jogo do Futebol pelo Porto, na segunda liga, acha que há alguém a querer tirar o Futebol Clube do Porto, a querer relegar o Futebol Clube do Porto para o CNS?
Não, eu penso que também não será tanto por aí, mas, até porque convém ter as equipas grandes sempre na segunda liga. Penso que é sempre ótimo. De facto, a equipa do Futebol Clube do Porto, todos, tirando este jogo, mas não tem feito uma boa época, mas isto também vai ao sítio. Às vezes é questão de tempo. Mais dia, menos dia, o Futebol Clube do Porto só por aí acima. 3-4 vitórias e põe logo a equipa cá em cima. Mas penso que ninguém quer pôr o Futebol Clube do Porto no CN, no Campeonato de Portugal. Isso penso que não. Não há esse interesse. Também não há esse interesse. Não há esse interesse. Aliás, o interesse é que até subam o Braga e que subam o Guimarães. Não são equipas para ter ali... Há dinheiro, há muito dinheiro envolvido nisto. Mas penso... Quer dizer... Não significa que se eles não, se puderem espetar que o Futebol Porto no Campeonato de Portugal, que não é um fato, mas o Futebol Porto só deixa para o Campeonato de Portugal se quiser. Isso, para mim, é clarinho como a água. É líquido, para mim, isso. O Futebol Porto só deixa o Campeonato de Portugal se quiser. Tem equipa muitíssimo boa para andar ali nos primeiros lugares. Agora, também tem que trabalhar mais, como é óbvio. Estamos a falar de um jogo em que foi assaltado, para não dizer outra palavra, porque pode ficar mal, foi assaltado, mas foi um jogo. Quer dizer, mesmo assim, a equipa tem que produzir e tem que estar pronta para isso. Tem que estar pronta porque não joga contra 11, joga sempre contra 14 ou 15. Tem que contar com isso, faz parte. E hoje vai jogar também à noite, vai jogar em Aveiro, vai jogar contra 14 ou 15. É só mais que lá no VAR aquilo. Aí agora não é permitido ajuntamentos, porque senão ainda faziam festas de Natal, a consoada já lá e tudo. Não duvido disso.
Voltando à final da Supertaça, o Nené falou, e pensando em como é que o Futebol Clube Porto poderá ajoelhar Jesus neste Natal portista, falou na dupla de centrais Vertonghen e Otamendi, está a defender bem bolas paradas, mas tem sofrido alguns golos devido à dificuldade do controle da profundidade. Sim. Mas a pergunta que eu lhe fazia era: acha que os erros do Benfica são erros defensivos ou esses erros nascem pela forma como Jesus arrisca atacar?
Bem, alguns erros têm nascido por erros individuais. Mas penso que uma equipa está estruturada, que de facto é conforme tu dizes. Se calhar, concordo contigo, melhor dizendo. A maneira como ela está montada faz com que sofra, ele costuma dizer contra-golpe, ou numa transição, ou contra-ataque. E muitas vezes a gente olha e diz que são os centrais, ou que são os laterais, isto e aquilo. E muitas vezes não é. O Benfica não tem um 6 que segura ali à frente. Anda à procura dele. Não sei se vai encontrar. Mas o que tem lá colocado, tem produzido efeitos nefastos na linha defensiva, sendo que a linha defensiva, e eu penso que Vertonghen e Otamendi, pronto, não significam que não acasalem, entre aspas, bem, mas penso que não será a dupla de centrais mais ideal para a equipa do Benfica. Penso que o treinador do Benfica irá encontrar outra solução. Mas, de facto, ali, acho que, de facto, no processo, a maneira como a equipa se dispõe em campo depois faz com que leve com muitas bolas na profundidade. E hoje, pronto, hoje será sempre um jogo diferente, porque as equipas vão jogar com os blocos mais recuados, linhas mais juntas, mas arrisca-se muito, mas mesmo muito, a levar com meia dúzia de bolas em profundidade e, digamos que o Porto em 4, costuma marcar sempre duas. Portanto, se tiver duas e marcar duas, terá perfeito para mim. Depois disso, penso que também o Futebol Porto irá defender o corredor central muito, porque anulando o corredor central do ataque do Benfica, está tudo bem. O resto é paisagem. É paisagem. Anulando o meio do corredor central do Benfica, o Futebol Porto joga tranquilo. E tem intérpretes para isso. Foco o Porto, penso. É pena não jogar o Pepe, pronto, se o Pepe era importante que jogasse, mas pronto, não joga o Pepe, joga o Diogo Leite, joga o Sarro, joga o jogador de Foco o Porto e vai com certeza ter
mas
uma
boa... ontem pelo menos falava-se que era possível que Pepe atuasse com máscara.
Mas... Sim, ele não deve estar muito desabituado a andar de máscara, aliás, não, nenhum de nós, não é verdade.
Não sei se não teremos a surpresa de ver Pepe em campo hoje.
Sim, torna a equipa diferente. Para já porque é um animal, entre aspas, outra vez, entre gomas, um animal gigantesco naquela defesa e depois porque transmite à equipa uma própria identidade. Comunicação com os colegas, serenar o jogo, pautar o jogo, acelerar o jogo. Ele é capaz de fazer isso tudo, não é? E por isso, quer dizer, tem uma grande influência no grupo, isso é óbvio que tem, não há dúvidas nenhumas. Por isso é que eu disse que seria ótimo, se calhar, o Pepe jogar. Mas se não jogar o Pepe, joga o Diogo Leite, joga o Sarro, Também não fico muito preocupado com isso. Não fico muito preocupado com isso. Francamente, não fico. Se não jogar o Manafá vai jogar. Em princípio, jogar. Mas jogar o Nanu, isso é... É muito simples. Para o Sérgio Conceição, isso é muito simples. Se calhar até vamos ter alguma surpresa no meio.
Acha que o Futebol do Porto poderá lançar alguma surpresa no meio-campo? Acha que Sérgio Oliveira e Uribe parecem os principais candidatos a atuar como médios interiores? E eu não sei, eu também lhe iria perguntar. Talvez Otávio a partir da esquerda, a partir de extremo esquerdo, médio ala esquerdo, Tecati de Corona, extremo direito ou médio ala direito, e depois, eventualmente, a fazer companhia a Marega ou Luís Dias, como segundo avançado, ou Taremi. Mas acha que poderá haver aqui, então, alguma surpresa, alguma incursão de outros jogadores?
Sim, não me surpreenderia se houvesse aí alguma surpresa. Sendo que a surpresa passa sempre, Sérgio Conceição vai jogar sempre. Dificilmente...
Sérgio Oliveira,
sim, desculpa. Sérgio Conceição joga no banco.
Sim,
sim. Não sei, olha, se eu fosse jogar ainda, opa, ainda faturava.
Não era mal.
Ainda faturava. Sérgio Oliveira, acho que sim, acho que joga, esse vai jogar de certeza absoluta. O Otávio também, se estiver em condições, vai jogar. Também não me resta dúvidas nenhuma. E o Corona também, como é óbvio. Mas possivelmente depois aí poderá haver ali uma outra surpresa, dependendo da condição física de alguns atletas. São muitos jogos que o Futebol do Porto teve, jogos intensos, porque uma coisa é jogar na Champions League, outra coisa é jogar na Europa League. Embora seja de 3 em 3 dias, mas a intensidade é muito maior na Champions, por isso é que é a Champions.
Mas para si, a surpresa passaria pela inclusão, por exemplo, de um terceiro médio e o Futebol do Porto jogar num 4-3-3 mais puro, por exemplo, com o Marco Grui ou um dos jovens, por exemplo, o Romário Baró, Fábio Vieira?
Sim, possivelmente. Eu, possivelmente, iria para um 4-3-3.
Iria para um 4-3-3?
Sim.
E quem é que colocaria no meio? Ou colocaria Otávio numa posição de médio interior mais ofensivo, soltando, por exemplo, o Luís Dias como extremo esquerdo, Tecati de Corona extremo direito e apenas Marega na frente, por exemplo?
Sim, sim.
Acha que essa...
E esses três na frente...
Acha que essa seria a forma mais interessante de ajoelhar Jesus neste Natal Portista, por exemplo?
É uma das formas. Não sei se é que tem mais sucesso. O Sérgio Conceição com certeza que estudou o adversário e sabe melhor do que eu quero que é da equipa e conhece os jogadores, como é que eles estão, é óbvio. Há coisas que nós não dominamos, só vemos o jogo, não vemos os treinos, não nos trabalhamos com os jogadores todos os dias. Portanto, quer dizer, nós pomos sempre, se possivelmente, naquilo que a gente pensa. Mas aquilo que eu penso mesmo é que o Sérgio Conceição vai apresentar a sua melhor equipa. Isso tenho a certeza absoluta. E acho que vai ter resultado. Nestes momentos ele costuma dar-se bem. Às vezes inventa um bocadito, mas é nos jogos com equipas de menor dimensão e tal. Nestes jogos ele gosta de se dar bem. Existe, acho que toda a gente sabe que tanto Jorge Jesus como o Sérgio Conceição são pessoas com que se dão bem, que têm relação. Mas penso que hoje essa relação ainda é mais de estima no jogo. É mais uma estima de jogo. O Sérgio Conceição vai fazer questão de ter estima por ele. Saber que do outro lado pode bregar alguém que já podia ser pai dele, não é? Como tem um grande percurso, ou melhor, tem um percurso de muitos mais anos, não tem melhor percurso que o Sérgio Conceição. Tem mais umas tacitas lá à fora que ganham uma Libertadores ou qualquer coisa. Mas depois a gente vê que ele não tem, no percurso dele, não consegue chegar aos oitavos final. Aliás, ele consegue passar a fase de grupos, pode mais chegar aos oitavos final.
Acha que são treinadores semelhantes? E acha que o Futebol Clube do Porto e Benfica são equipes com algumas semelhanças? Ou nota mais diferença?
Não, muito diferentes.
Essas afinidades serão só pessoais, então? Não propriamente de treino e de...
E quando eu digo que o Sérgio Conceição vai ter estima, é uma estima de ódio de ódio por quem está do outro lado, porque quem gosta de azul, não vou dizer que tem ódio, porque isso não irei dizer, embora haja pessoas que tenham e que pensem nisso, mas não pode ver vermelho, simplesmente. E eu acho que isso é transversal à nação portista e possivelmente do povo do Benfica, pensam igual em relação ao Futebol Clube do Porto. Acho que isto é normal. E, portanto, eu penso que... É por isso que eu digo que o Sérgio Conceição para ele está em vantagem nisso, porque ele é um matador neste... Sem fazer publicidade à tauromaquia, é um matador, vai de bandarilhada aquilo hoje. Hoje vai de bandarilhada. E, portanto, quando espetar, vai fazer obrigar o adversário a fazer, não vou dizer que vai ajoelhar, vai fazer uma genuflexão. É um termo.
Esse termo foi fantástico, Nené. Esse termo foi fantástico. Deixe-me ir aos ouvintes das nossas redes sociais, deixe-me ir ao Facebook da Rádio Portuense, do Portal dos Dragões, aliás. Diz-nos o Sebastião Maria Rangel Silvano, boa tarde ao David e ao Sr. Nené e a toda a nação portista. No jogo de hoje, espero que a arbitragem não seja como foi com o Porto B. Apesar de não ter a confiança na arbitragem, vem de Lisboa e, como se sabe, só puxam para um lado. Portanto, aqui o nosso Sebastião Silvano, o nosso ouvinte que nos liga sempre para os fóruns, preocupado então com aquilo que possa ser a arbitragem desta final da Supertaça. Também a Maria Félix, aqui muito confiante, força Porto, corações azuis, grande beijinho, Maria Félix, e obrigado pelo seu comentário. Fernanda Peixoto, carrega Porto, Fátima Cruz Alves, força campeão, muita confiança aqui destas nossas espectadoras. A Cristina Silva, ora bem, esta mensagem é para os nossos jogadores, eu hoje quero uma vitória, joguem com os pés, mas com as ideias fixas no que está em jogo, nada de rivalidades, isso não é jogo. Joguem a Dragões e mostrem que ainda estamos aí para dar muitas vitórias, alegrias, etc. Força. Portanto, um beijinho também para a Cristina Silva. O Stevenson Patrick, o nosso ouvinte da Bolívia, sempre connosco, né? Já é aqui conhecido. Quer do portal, especialmente aqui no nosso portal de scouting, muito ativo. Boa tarde, Dragões. Espero ter uma grande vitória no dia de hoje. Vamos, Porto, e já agora. Uma prenda de Natal perfeita. Seria essa super taça. Não poderia nada mais. Portanto, aqui, a melhor prenda no sapatinho do nosso Stevenson Patrick seria a supertaça. O Riven Silvestre, força campeões. A Ana Fernandes Pereira, boa tarde e beijinhos. Boa tarde, Ana Fernandes Pereira, sempre também connosco. Um beijinho muito grande para si. A Rita Moreira, vamos Porto. O Rod Medina Osvaldo, com essa equipe de arbitragem, vai ser só roubar. Contra tudo e contra todos, força Porto. Aqui um trocadilho engraçado do Rod Medina com o nosso VAR. Mili J. Rodrigues, olá, boa tarde Mili J. Muitíssimo obrigado pelo seu comentário, pela sua participação. Rosa Soares, força Dragões, vamos ao ataque. Regina Santos, vamos Porto, é para ganhar. António Carlos Amorim, bom Natal, hoje é um jogo para campeões. Mas como o campeão é o Futebol Clube do Porto, mais não digo. Um bom Natal também para o António Carlos. A Maria Reis aqui a mandar-nos corações. Um grande coração azul e branco para a Maria Reis. Lionel Castro.
Mas é minha filha. A Maria Reis.
Pois é. Um grande beijinho para a nossa Maria Reis, que está ainda de parabéns. Completou outro dia 18 anos.
É verdade. Já aumentei a porta de entrada. Dê-lhe uma compota.
Olha, e é uma excelente prenda.
Segui as normas da DGS, daquele gajo farfalhudo, com o bigode farfalhudo, que disse para aí umas bacuradas, e eu segui as normas.
Alicina Oliveira, hoje temos que ganhar ou ganhar, mais nada. Boa noite, David e Nené Reis. Alicina Oliveira, aqui sempre presente. José Carlos Vasconcelos Oliveira, correr, 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 trabalhar, 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 vencer, vencer, vencer. Abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. Isto aqui, esta mensagem também irá em contra aquilo que o Nené estava a dizer, que espera um Futebol Clube Porto muito agressivo e, nesse sentido, espera um Futebol Clube Porto muito pressionante, a fazer aquela pressão alta asfixiante, como já não temos visto tanto esta época, ou espera um Porto agressivo, mas com um bloco não tão alto?
Aquilo que eu penso é que o futebol do Porto vai ser agressivo, mas não vai ter o bloco assim tão alto como teve no passado, sendo que vai ser num bloco um pouco mais recuado, mas muito agressivo. Quer dizer, as dinâmicas continuam as mesmas, mas de facto penso eu que irá optar por jogar com linhas mais juntas e o bloco um pouco mais recuado, porque isso só traz vantagem para explorar depois a profundidade. Penso que é por aí. E depois também porque não convém perder o corredor central, aliás, não convém mesmo perder o corredor central, onde o Benfica tem ali alguns intérpretes também com valor, como é óbvio, não é? E aí pode ser um problema para o Futebol do Porto. E, portanto, eu penso que o Futebol do Porto não significa que vá ser o jogo todo, assim, algumas vezes possivelmente irá pressionar alto, mas acho que vai recuar um pouco o bloco. Penso que o Benfica, sim, não vai querer deixar o Futebol do Porto sair a construir. Isso penso que irá tentar. Irá tentar. Não significa que vá conseguir, mas irá tentar. Não deixar sair a jogar.
Porque sabe. Acho que o Benfica vai empreender uma pressão mais alta do que o Futebol do Porto, logo ali na saída de bola?
Sim, penso que sim.
Ou vai ser um jogo de espelhos nesse sentido?
Não, penso que o Benfica vai pressionar mais alto. Vai pressionar mais alto. Porque o Futebol do Porto, quando começa a construir, é um problema. Vai-lhes trazer muitos problemas. O Futebol do Porto, ultrapassando o primeiro terço, torna-se uma equipa muito perigosa. A bola caindo nos pés do Corona ou do Otávio, ou mesmo do Sérgio Oliveira, cria muitos problemas ali. Muitos problemas. A partir daí cria muitos problemas. Porque eles não têm nenhum 6. O 6 deles é um 8 adaptado a 6, não tem aquelas rotinas. E depois cria problemas entre os dois centrais e entre o central e o lateral. Cria-lhes problemas, porque de facto eles. Acho que toda a gente em Portugal já sabe disso, que o Benfica na sua linha intermédia não pode ter comprado muitos e muitos jogadores, e com certeza que alguns deles, ou um ou dois deles, têm muito valor, como é óbvio. São jogadores com boa performance, mas fora isso, falta ao Benfica. E penso que o querer ir buscar jogadores para a defesa se calhar não foi a melhor opção. Aliás, nota-se que não é a melhor opção porque querem trazer um brasileiro. É porque não era a melhor opção. Além disso, eu penso que ultimamente o Ruben Dias, quando estava no Benfica, e mesmo o Ferro já iam à seleção, portanto era a dupla perfeita e de repente deixou de ser a dupla perfeita. Agora o Ferro já nem sei se ele vai para a bancada sequer. Nem sei se lhe permitem ir para a bancada, francamente não sei.
Ainda tem Ferro,
que é para venda.
Ainda tem Ferro, Jardel e Todibo. Portanto, são os 5 centrais do Benfica, a juntar, já falámos, a Vertonghen e Otamendi. Falou dos médios interiores do Benfica. Hoje deve jogar Julian Weigl e Tarabt, que são médios que não... Não são médios que têm aquela cultura posicional de jogarem, nem de baixarem depois para junto dos centrais. São médios de tentar aquelas inclusões perigosas nos últimos 30 metros. E por aí o Futebol Clube do Porto pode aproveitar e ganhar aquele corredor central. Quer joga Otávio mais no centro, até mais a partir de uma ala. É sempre um jogador capaz de explorar aquele espaço interior. Até que a Tito Corona também se mexe bem a toda a largura, e pensando no Nené há pouco, essa eventual pressão alta do Benfica, será um miminho para a exploração da profundidade do Futebol Clube do Porto, e também muito importante a inclusão do Pepe nesse sentido, não só para defender, mas principalmente para iniciar a organização ofensiva do Futebol Clube do Porto.
Sim, concordo perfeitamente com a análise que fizeste, acho que está bem conseguida. Penso que tanto um ou tanto Weigl como. Eu não sei se vai jogar o Weigl. Francamente, não acredito que seja a opção para o Jorge Jesus, mas pode vir a acontecer. Penso que é um jogador que é para descartar o Weigl no Benfica. O cara estavas a falar dos centrais. O Ferro é para vender. Para vender agora no Natal. Não, pelo menos querem vendê-lo. O outro Todibo, ninguém o quer. Ninguém o pega nele. Nem Famalicão, nem ninguém. Não, ninguém quer o gajo, pronto. Não sei para ninguém. E, portanto, o Benfica tem o Otamendi, que me dá umas argumentações. Entrou mal, pronto, e que pode ser perigoso para ele, porque se comete um erro, a carreira dele no Benfica está atrasada. Está fora, para o resto da época. Para o resto, está fora completamente, aliás, como aconteceu ao Ferro. Depois tem o Jardel, que é o eterno, a eterna promessa, que entra, que não entra. Mas penso que não estará assim tão bem servido de centrais como as pessoas poderiam pensar que estaria. Penso que não estará assim tão bem servido. Penso que até a equipa de Paulo Porto tem uma dupla de centrais muito mais eficaz. Jogo Diogo Leite ou jogo Pepe, ou Sarro, fica sempre mais completa do que eles.
Diogo Leite tem feito últimas exibições muito bem conseguidas. Pensando ainda no meio-campo do Benfica, o Nené desconfia que vai jogar Weigl. Poderá entrar o Chiquinho para uma posição mais adiantada, ou até Samaris, sendo esse médio defensivo mais fixo, que acho que é o jogador, talvez, do plantel do Benfica, que tem mais essas características. Ou até mesmo o Benfica, à semelhança do que o Nené disse que o Futebol do Porto poderia fazer, juntar um terceiro médio puro a Sérgio Oliveira e Uribe, ou mesmo Otávio, jogar por princípio naquela posição, ou por exemplo Marco Grujo, ou até Romário Baró, Fábio Vieira, né? Não serão essas opções, mas o Benfica também poderá aqui, se calhar, empreender essa alteração e Weigl e Tarab juntar, por exemplo, Samaris, né? Para dar esse equilíbrio à frente da defesa.
Sim, pode ser uma das hipóteses, mas nunca terá um 6 puro. Não tem um 6 puro, não adianta que não tenha, não consegue ter. É que não tem sequência lógica no jogo, porque eles não têm esse 6. O 6 que eles tinham era o
Florentino.
E portanto, a partir daí ficaram sem ele, ficaram sem um 6, não é? Só que o Porto sem o Danilo, mas joga com, no fundo, com um duplo pivô, não é? Sim, joga com o Uribe e com o Sérgio, e portanto é diferente, fica diferente. Mas também, se não tivesse, tem lá o Lume, pronto, pode jogar muitas vezes, e agora tem o Marco, também pode jogar. Se calhar o Marco irá jogar de início.
E o Futebol do Porto defende muito bem com os avançados, pensemos em Marega, mais concretamente, e mesmo Teca a Tito Corona, está muito melhor na pressão. Otávio, que está um médio, que está um extremo médio, faz tudo em campo, está um jogador cada vez mais interessante na recuperação, e mesmo os médios do Futebol do Porto, Sérgio Oliveira e principalmente Matheus Uribe, são recuperadores incansáveis, sobretudo o Uribe, e o Benfica de facto não tem esses recuperadores, e os seus avançados são muito mais permeáveis, e por aí o Futebol Clube Porto pode se superiorizar.
Sim, acho que é por aí que o Futebol Clube Porto vai ganhar o jogo. É pelo meio campo, não é só pelo meio campo, mas acho que a dinâmica do meio campo do Futebol Clube Porto vai se conseguir impor, eu diria, com alguma facilidade ao meio campo do Benfica, e a partir daí tudo se torna mais fácil. Porque quem fica por cima do jogo não significa que nos 90 minutos fique sempre por cima do jogo. Mas consegue, tendo o controle do jogo, tudo fica mais fácil para a equipa. Mais minuto, menos minuto, consegue finalizar e depois tudo se torna muito mais fácil. Porque a primeira equipa a marcar obriga a outra a abrir-se muito mais, como é óbvio. E eu não estou a ver o Futebol Clube do Porto a ficar na expectativa. Não é propriamente uma das características do Sérgio Conceição. Aliás, a gente até viu neste jogo do Nacional que entrou numa primeira parte forte e depois na segunda parte geriu. Pronto. Também para eles dizem que nunca é, que não estamos a pensar neste jogo, não pensamos no próximo, mas isso é tudo uma grande tanga, porque a gestão faz-se ao longo da época, portanto é tudo previsto ao milésimo de segundo, e os jogadores são ativos com muito valor e, portanto, com certeza que tudo foi preparado para chegar a este momento e ter os melhores. Pronto, salvo quando há aquelas lesões em que acontecem, sei lá, o Corona, que teve algum problema, o Otávio, o Pepe. Mas pronto, se o Pepe se jogar de máscara, pronto, não há problema nenhum. Pelo menos não vão acusar o rapaz de Covid.
Como este programa é também um programa específico, Scouting, portal do Scouting, hoje vamos também um pouquinho falar sobre o processo scouting. O que é que o Nené tem a dizer?
Isto é para as pessoas perceberem um pouco que dentro do scouting existe um processo que a gente tem que ter. Pode ser bom, pode ser mau, mas se não tivermos nenhum é pior do que tudo. E, portanto, isto é apenas... Eu não sei se é possível pôr a imagem, não sei, francamente não sei. A imagem se é possível pôr.
A imagem do processo de scouting, eu não sei se o Bruno nos está a ouvir. Creio que o Bruno não está desse lado. Mas vá falando, Nené.
Sim. Nós temos dividido, este é um tipo de processo que se possa ser utilizado, não é o único, é um dos processos que possa ser utilizado. E as pessoas depois constroem para os seus clubes de acordo com aquilo que preferem. Neste caso, eu dividi sempre o processo em quatro áreas, portanto, os dados de scouting, a análise de rendimento, o scouting direto que é ao vivo e a negociação propriamente dita. Então vamos, assim, muito sucintamente, até porque hoje também já adiantámos um bocadinho do tempo com a análise do Benfica e do Porto. Mas falar um bocadinho sobre os dados de scouting. O que é que a gente pode meter nos dados de scouting neste processo? Podemos meter a detecção de talento, portanto, como detectar o talento, portanto, tendo um catálogo de prospeção ou de observação, como quiserem chamar. Avaliando os próprios jogadores, tendo um sistema de avaliação. Depois ver o jogador da equipa com a monitorização da própria equipa. Portanto, ou seja, nós quando estamos a ver um jogador de uma equipa, temos que saber... se o jogador é assim por ele próprio ou se está condicionado por uma estrutura de jogo. Portanto, monitorizar propriamente dito. Saber também se a equipa, de facto, está, em que nível é que está. Se está a jogar num nível competitivo alto, se está... Uma coisa é as equipas jogarem, por exemplo, equipas da Premier League, com um nível de intensidade muito maior, não óbvio, do que jogar na Liga NOS. É diferente. Portanto, temos que saber distinguir isso. Interessa-nos ver o talento do jogador, não é a equipa, é o jogador que nos interessa. Estamos a falar de jogadores neste caso. E portanto, nestes dados de scouting, eu meteria estes quatro itens: a detecção do talento, a avaliação dos jogadores, o jogador da equipa versus monitorização da própria equipa. Para sabermos de facto se a equipa rende com ele, com determinadas características, se não rende, se ele está formatado em alguns momentos, se não está, saber fazer. E depois tirar a análise do rendimento do atleta. O que é que o atleta vale no rendimento? No processo defensivo, no processo defensivo e nas transições. Porque nas bolas paradas também se pode pôr. Não custa absolutamente nada. Portanto, mas esta análise de rendimento já é uma segunda parte do processo de scouting. Na terceira parte, que é o jogo direto, o scouting direto. Exato, já temos aí a imagem. O Bruno faz coisas fantásticas. Ainda consegue.
Já está. Um grande abraço para o nosso Bruno.
Sim. O scouting direto é os jogos ao vivo, portanto, enquanto que nós em cima temos mais um poder analítico da situação, do processo, é que tiramos um processo já mais direto de observação. Há coisas que só os olhos e só os ouvidos e aquilo que a gente sente consegue ver em direto, que não consegue ver nas plataformas. E depois um processo negocial, para fechar o processo de scouting. Queremos jogador, não queremos jogador, entramos em negociações ou não. Portanto, depois até tem um cartãozinho aí, acho que em baixo, que tem a ver, a contratação de sucesso. Ou seja, o jogador tem uma avaliação, neste caso está aí de 72%, não interessa, pode ser 67% ou 95%, não interessa. E depois a gente dá um potencial daquele potencial que a gente acredita que ele vai atingir no nosso processo de treino e de jogo. E portanto, aí conseguimos prever se o jogador... vou dar um caso concreto para as pessoas lá em casa perceberem muito bem isto. O Luís Dias foi avaliado com um determinado rendimento, mas o potencial dele é muito superior àquilo que ele tem neste momento. Portanto, o Porto sabe que o potencial dele vai subir muito mais e, portanto, vai ser um jogador que vai dar um grande encaixe financeiro, como é óbvio, porque vai ser um jogador negociável. E, portanto, isto nós temos que pôr sempre um processo. Pode haver outras maneiras de fazer, pode, sim senhor, uma coisa tranquila, estou a dar apenas um exemplo, mas é sempre bom termos um processo bem definido e toda a gente acreditar nesse processo e ir melhorando, como é óbvio, ir melhorando. Pronto, deixei só aqui, não sei se fui assim um bocado sucinto, acho que fui um bocado sucinto, mas acho que dá para as pessoas perceberem que dentro de um jogador existe está a passar para aí alguma ambulância.
Estava aqui a passar uma ambulância aqui na minha rua.
Existe sempre estas partes, que os dados dos atletas existem sempre, do scouting, a detecção do talento existe sempre, portanto, a análise do rendimento também é uma coisa que é feita, o scouting ao vivo também deve ser feito. Às vezes, também para dar um caso prático às pessoas, às vezes eu recebo muitos vídeos do YouTube, highlights, ou lá como é que aquilo se chama.
Lixo.
Pronto, já sabes, eu digo, já sabes, e eu espero logo para aquilo no lixo. Nem sequer abro aquilo, mando logo aquilo para o lixo. Quer dizer, não me importa que as pessoas mandem, mas quer dizer, quem me está a ouvir já sabe que se mandar alguns highlights ou vídeos do YouTube, 3, 4 minutos, 10 minutos, já sabe para onde é que aquilo vai parar. Porque geralmente nós, quando vemos, gostamos de ver o jogo inteiro, o jogo completo, e também devemos ver o jogo ao vivo, porque nos dá outra percepção. Porque há coisas que não passam na imagem. São mais do que imagem, por isso é que nós também temos emoções. E nós, às vezes, quando estamos com as pessoas, notamos as emoções. Enquanto que, se estivermos a ver um vídeo, muitas das vezes não notamos todas as emoções, todas as expressões que o ser humano tem. E, portanto,
e é só apenas... ao vivo é que dá para ver o comportamento sem bola, verdadeiramente, não é?
Sim, exatamente. Exatamente. Ou seja, o jogador tem, em média, um jogador profissional, em média. E estamos a falar de primeiras ligas, 3 minutos e 30, 3 minutos e 20 e tal de posse de bola com bola, e os outros 87 minutos nós temos que saber o que é que ele anda a fazer. E geralmente o jogador é contratado não porque tem quando tem bola, mas geralmente porque quando não tem bola. Porque isso é que é importante a gente ver o que é que ele faz exatamente. Porque quando ele tem bola, geralmente o gajo, para estar numa primeira liga ou estar num clube, a gente sabe que o gajo é bom. Quando estamos a ver, já sabemos que o gajo é bom. O que é que ele faz sem bola? É que também é importante para sabermos se o indivíduo está lá a apostar, entre aspas, mas como temos um presépio, assim, estamos no Natal, utiliza a palavra apostar, ou se de facto é um indivíduo que está a ajustar a posição, se está a cobrir outro colega, se está a movimentar para desmarcar, pronto, perceber exatamente o que é que ele faz.
Nené, estamos já em cima do nosso tempo e ainda hoje temos lugar, como sempre, mais um segmento a nossa equipe sombra, e hoje Franco Orozco. O que é que tem a dizer sobre este jogador?
Pronto, eu geralmente tinha trazido sempre algo, eu já tinha trazido de outros países, mas geralmente tinha trazido países de leste. Hoje trouxe um argentino, é um jogador que já tenho conhecido em algumas partes do mercado. O miúdo tem 18 anos, eu acho que ele nasceu mesmo no início de janeiro, portanto. No segundo semestre do meio do ano, digo, desculpa. Portanto, um do nove. Acho que nasceu. Ele tem tudo para ser um grande jogador de futebol, porque nasceu no dia dos meus anos. Portanto, o indivíduo tem tudo. É um pouco mais baixinho do que eu, mas não muito também. É meio baixo, portanto, tem 1,66m. Joga no argentino, como já disse. Joga
o
no ano.
Quando é que faz anos já agora?
Um do nove.
Um do nove.
Sim, sou do signo virgem. Continuo sempre virgem.
Continua virgem.
Eu faço milagres.
É, nesta época do advento é bastante bom.
Sim, sim, sim. Portanto, é um jogador que joga no Lanús, utiliza geralmente o pé direito, embora seja ambidestro. Para as pessoas perceberem quem é este jogador, vou dar um exemplo de um jogador para as pessoas perceberem que tipo de jogador é. É um jogador de tipo Hazard, pronto, o Eden Hazard. É muito parecido com ele, a maneira de jogar. Pois há algumas coisas. É um jogador que gosta de processo defensivo. Aliás, uma das suas lacunas que ele tem que trabalhar é a parte defensiva. É uma das coisas que ele precisa trabalhar muito, ou mais, pelo menos. Mas também porque está habituado à América do Sul, não é? É diferente o futebol lá de cá. Geralmente joga bem tanto na esquerda como na direita. É um jogador que não tem problemas nenhums. Gosta de entrar sempre na área e dispara constantemente. É um jogador que tem confiança, dinâmico, muito, muito agressivo também. Gosta às vezes de variar o jogo, cortar para dentro, um pouco como faz o Luís Dias, às vezes gosta de cortar o jogo para dentro e disparar. Pronto, é um jogador com uma inteligência sem bola muito, muito boa, portanto é um indivíduo muitíssimo bom já, com um bom reconhecimento do espaço, para receber movimentações e por aí fora. em pequenos espaços, é um jogador que executa muitíssimo bem e sai bem da pressão, portanto, devido à sua capacidade técnica. No fundo, podemos dizer que este jogador é um driblador nato. Um gajo que gosta de driblar. Gosta muito de driblar. De ultrapassar. Pronto. E ele tem, assim, aquele ritmo e estilo, embora sejam jogadores de posições diferentes, estilo Kanté. Aquela eletricidade constante. Pilhas que nunca mais acabam. É, assim, desse tipo de jogador. Pronto. Um jogador muito enérgico. Pronto. E não tem problemas em usar os dois pés, pronto, sendo que o pé esquerdo, pronto, é sempre mais fraco que o direito, porque é o jogador do lado direito. O Franco Orozco é um argentino que começa a ter algum palco no Lanús, e eu trouxe cá hoje este, porque depois falamos na nossa equipa de sombra como é que aquilo funciona. Não sei se querias perguntar alguma coisa do Orozco.
Não, queria só depois dizer como vai a nossa equipe sombra, já com imensos jogadores, até já estamos a retirar jogadores, né? Já temos aqui uma equipe muitíssimo bem composta, até já estamos a passar alguns para o banco, né?
Exatamente. E para as pessoas perceberem lá em casa, porque nós tínhamos ali o do Nápoles, o Ounas, no lugar dele. Isto é só para explicar às pessoas. Vamos construindo as nossas equipas daqueles jogadores que nós queremos trazer para o nosso clube. E quando aparece um jogador, e agora vamos supor que o Franco Orozco é melhor do que o Ounas, do Nápoles. Então nós retiramos o Ounas da nossa equipa sombra, neste caso, porque achamos que é o mais fraco em relação ao Mbuku, do Reims, e colocamos lá o Orozco. Pronto. E isto vai-se fazendo com guarda-redes, com centrais, isto e aquilo, vamos completando, ou seja, na nossa ideia a equipa vai ficando mais forte. Isto foi para exemplificar, não significa que o do Nápoles seja mais fraco do que o Franco. Não significa, mas só para as pessoas perceberem que é assim que funciona as equipas sombras, ou seja, apareceu-nos um jogador com mais qualidade, nós colocamos em vez daquele que tem menos qualidade, como é óbvio, não é?
Fica aqui a explicação do nosso...
As pessoas até podem fazer isto para o transfer das equipas principais e veem isto no jogo. O Marcio é o guarda-redes titular à partida, o Diogo Costa é o segundo guarda-redes e o terceiro é o Cláudio Ramos. Não é? Se a gente fizesse uma equipa sombra, punhamos aqui o Mars e o Diogo Costa, e já não aparecia ali o Cláudio Ramos. É simples. Se apareceu um guarda-redes, o Noia, então a gente tira, por exemplo, o Mars e mete lá o Noia, ou o DG, ou por aí fora. Ou aqui, por exemplo, o Caicedo, aparece o Messi, a gente tira o Caicedo e mete lá o Messi, que é melhor. Ou tira aqui, por exemplo, o Lassina Traoré e mete lá o Ronaldo. Não é? Pronto. E vamos mantendo melhores jogadores, como é óbvio. Pronto. E vamos
como se faz uma equipe sombra, e a nossa está então composta por Hugo Sousa, guarda-redes do Flamengo, depois Aguilar, lateral direito do Alianza Lima, e Adjapong, lateral direito do Lecce, defesas centrais Victor Nelson do Copenhaga, Malik Thiaw do Schalke 04, Facundo do Lan e Mateo Lovato do Hellas Verona. Defesas esquerdos temos Arana do Atlético Mineiro e Malásia do Feyenoord. Médios defensivos Patino do Arsenal e Gustavo Assunção do Famalicão, filho de Paulo Assunção. Médios interiores direitos temos Orkun Göksu do Feyenoord e Sávio do Atlético Mineiro, tem nome de craque também, jogador que jogou no Real Madrid, né? Médios interiores esquerdos temos Felipe Soares, do Moreirense, e também Caicedo, do Independiente del Valle. Médios ofensivos Marcos António, do Shakhtar, e Anisadji, do Glasgow Rangers, filho do grande jogador romeno George Adi.
Sim.
Os extremos direitos temos Darami, do Copenhaga, e também Gakpo, do PSV. Extremos esquerdos, Orozco, do Lanús, e Mbuku, do Stade Rennes. Caiu, então, Adam Onaz, do Nápoles. E como avançado centro, Yaremchuk, do Gent, e Lassina Traoré, do Ajax. Nené Reis, Foi o nosso último programa.
Antes geralmente, vamos ter que tirar aqui o nosso avançado, era Mechuco, porque se calhar vem para o Sporting.
É sinal que tem qualidade também.
Pelo menos as últimas notícias davam o interesse no Aramchuco, o Sporting interesse no Aramchuco.
É verdade.
Se calhar andam aqui a ver um bocadinho as nossas equipas de sombra.
E bem, se pronto. O Sporting o comprar, tiramos. Se o Sporting o comprar, tiramos. É sinal que tem qualidade, não é? Que o Sporting também é uma bela equipe.
Significa que, de facto, as pessoas estão também atentas ao que a gente vai fazendo. Não é só o que a gente vai fazendo, porque a gente põe aqui alguns nomes, mas já houve mais nomes falados no mercado português, não desta, mas da primeira parte, da primeira fase do programa, em que tínhamos a outra equipa sombra, quando fizemos os primeiros programas, e já houve jogadores que foram sondados por clubes portugueses para, de facto, integrar os quadros. Portanto, mas isso faz parte. É que têm muitos postos também.
Já não é a primeira vez que aqui o nosso portal de scouting se antecipa.
É? Estamos na primeira vez. Vou fazer as despedidas, não é? Tem que fazer as despedidas.
É um excelente Natal para si. É o último programa de Natal. Não sei se consigo, será o último programa do ano. Pois ainda teremos um programa antes do final de ano. Não sei se será consigo ou se com o António Cachada. Logo também discutiremos isso. Mas pelo menos podemos já desejar um bom Natal aos nossos ouvintes e aos nossos jogadores.
Eu também desejo aos nossos ouvintes e às pessoas que nos estão a ver para já um Santo Natal e um feliz ano novo. Um feliz 2021, como é óbvio. Dizer que espero que toda a gente tenha, nesta fase, o que eu mais desejo que as pessoas tenham é saúde. Porque acho que isso é o mais importante neste momento, é a gente ter saúde e depois ter também aliado a isso a felicidade de ter a família junto, as nossas famílias juntas, e quando digo juntas não significa no mesmo espaço, juntas no coração, acho que isso é o mais importante, e a partir daí as coisas têm tudo para correr bem, mas neste momento acho que as pessoas, temos todos que ter a noção, e também o mundo do futebol e tem que dar uma palavra de incentivo, de resiliência às pessoas, de dizer que falta pouco, as vacinas já estão aí, falta pouco, portanto temos que aguentar mais alguns meses, é óbvio, mas que a saúde dos outros começa por nós, e que nós não nos podemos esquecer, ser egoístas, ou seja, só pensarmos em nós, nós temos que partilhar o nosso conhecimento, aquilo que conhecemos temos que partilhar com o outro, e neste caso é a saúde, partilhar. Se eu sei que ando com máscara, que desinfeto as mãos, que proceda à ética da higienização e por aí fora, sei que estou a proteger o outro, portanto sei que estou a partilhar aquilo que é o conhecimento com o outro, e acho que isso é o mais importante que as pessoas terem neste momento, é protegerem-se. Com certeza que não é o Natal que todos queríamos, mas as pessoas também não se preocupem muito, porque o Menino Jesus e a Nossa Senhora e o São José foram para uma gruta com um burro e com uma vaca, portanto também formaram uma bolha ali, e portanto tudo aquilo que a gente passar será muito temporário. Quando a gente der por ela no verão, já olhamos como isto, como um passado longínquo, como se fosse um clique, já passou, mas neste momento temos que nos proteger. Portanto, para ti, para a tua família, para o António Cachada, para o Luigi, para o Bruno, que também está aqui hoje, para o Eduardo, um Santo Natal para vocês, para as vossas famílias, para as pessoas que estão lá em casa, igualmente, um Santo Natal para todos. Esperando que cada um nos seus clubes tenha também os maiores êxitos desportivos, independentemente de ser do Porto, Benfica, Sporting, Boa Vista, do Salgueiros e por aí fora, o importante é que a gente seja feliz, e acho que a gente vai continuar a andar bem. Disse que o António Cachada vai fazer o último programa do scouting deste ano, é ele que faz o... Sim, é ele que faz o programa do ano novo, pronto, porque de facto... É mais apropriado uma passagem de ano, ele tem mais ritmo de dança e por
mais
aí fora.
Fica aqui a mensagem do Nené Reis, de bom Natal e também de bom ano, pois é a última vez que o Nené estará aqui no Portal do Scout, mas ainda vamos ver com certeza pelo Portal dos Dragões noutros programas.
Igualmente.
Até hoje à noite, já agora convido Convido a todos a verem a reação após o jogo, onde o Nané Reis também vai estar, e esperemos contar também com vocês aí desse lado, que podem entrar em direto via StreamYard após o jogo do Futebol Clube Porto Benfica, para ouvir aqui relato de Luís Mesquita com os meus comentários. Mandar também os últimos beijinhos e abraços lá para casa. Agora vamos ao YouTube da Rádio Portuense. Lembrar também para se tornarem, para subscreverem os nossos canais YouTube e fazerem like nas nossas publicações e também se tornarem apoiantes nesta causa que é o Portal dos Dragões. Mandar um grande abraço para o juvenil do Afonso Mucavela. É Porto, vai vencer, mas vai sofrer. E também aqui para o Hugo007, que é exultar com o nosso Futebol Clube Porto. E também a mensagem de Natal do António Braz. Boa tarde para os dois, saudações portistas. Hoje é dia de festa, força Futebol Clube do Porto. Portanto, um grande abraço, António Braz. Hoje é mesmo dia de festa, aqui com saudações azuis e uns pais de Natal aqui na bem, nossa...
É o plural. É o plural, disseste bem o plural de Pai Natal.
Exatamente, Pais de Natal, exatamente. Eu não me engano.
Não, eu estive atento a esse pormenorzinho.
É como equipas B, não é equipas B, é equipas B.
Exatamente.
Grande Nené, um bom Natal para si. Ficam aqui então as mensagens de bom Natal do Portal do Scouting. Nós os dois voltaremos ainda às emissões no Portal dos Dragões, mas o Portal do Scouting despede-se então. E um bom Natal para todos. Beijinhos Natal, e abraços. E muito obrigado.
Um grande abraço para vocês.